Meus amados, nós vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, dos versos 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Se você puder compartilhar a sua palavra com alguém que seja próximo de você, nós estaremos iniciando nessa noite uma série de mensagens expositivas nesse livro. Eu tenho como propósito pregar todo o Novo Testamento para a igreja, tenho feito várias exposições, e 2 Pedro era um livro que ainda não tinha pregado, não tinha exposto à igreja. Alguns anos atrás nós fizemos uma exposição de 1 Pedro. Quem foi Pedro? Pedro foi um apóstolo de Jesus. Ele foi testemunha ocular da morte, da ressurreição de Jesus. Ele teve um relacionamento estreito com nosso Senhor. E Pedro escreve a primeira carta no momento em que a igreja está sendo perseguida. E Pedro quer encorajar aqueles crentes dispersos por uma região, numa região da Ásia, a continuarem firmes na fé em Cristo em meio ao sofrimento. Então é uma carta de renovação de esperança, encorajamento. Mas a segunda carta, essa igreja já está enfrentando um outro problema. Essa igreja está enfrentando um problema com os falsos profetas que estão infiltrados no meio da igreja. E ele escreve para encorajar essa igreja a buscar a verdade. Ele escreve para encorajar essa igreja a permanecer no conhecimento de Jesus. E se há algo perigoso para a igreja, são os falsos profetas, falsos pastores, as heresias que se infiltram em nosso meio. E meus queridos, eu acho que essa carta é uma carta contextualizada à igreja brasileira. Se há uma igreja onde o campo é fértil para os falsos profetas, para os falsos ensinos, é a igreja brasileira. Na minha experiência pastoral, em 26 anos, ministrando desse púlpito, se há dias difíceis para o púlpito, é os dias que nós vivemos. Conversava com essa semana com uma pessoa e dizia: olha, às vezes vejo alguém que não tem conhecimento bíblico dentro da igreja. Não tem conhecimento teológico, me questionando teologicamente. Eu penso diferente do Senhor teologicamente. Tem conhecimento teológico. Não tem conhecimento bíblico. E se vocês não estiverem atentos, o Pedro escreve para alertar a igreja. E o que estava acontecendo com aquela igreja? Havia um ensino que levava as pessoas a terem experiências místicas em detrimento ao conhecimento de Jesus Cristo. O que eu acho muito interessante é que é Pedro, aquele que viveu com Cristo, apóstolo, que vai alertar a igreja para os falsos ensinos. E meus queridos, o que eu encaro com muita tristeza é que nós colocamos a experiência sobre a escritura. Pastor Isaltino Gomes Coelho, ele diz que nós temos uma nova hermenêutica no meio evangélico. Pastor de saudosa memória, teólogo batista, E ele diz que essa nova hermenêutica é perigosa porque nós abandonamos o conhecimento, a revelação bíblica. E voltamos para o sobrenatural, para o místico. E o pastor Exaltino diz que o perigoso dessa nova hermenêutica é porque nós privilegiamos as revelações, os sonhos, as experiências sobre o conhecimento bíblico e nós criamos uma personalidade espiritual onde nós vemos algumas pessoas com mais espiritualidade do que outras. Eu tive uma experiência e porque eu tive essa experiência, eu sou mais espiritual do que você. Pastor Exaltino, fazendo um comentário dessa nova hermenêutica, ele diz que esse caminho, esse eixo, ele é perigoso porque nós voltamos ao período antes da reforma, onde a autoridade revelada, a palavra de Deus, não era o referencial de fé para as pessoas, e o referencial de fé para as pessoas era os sacerdotes investidos de uma autoridade da igreja. E os reformadores levantaram a bandeira de que a autoridade é a revelação, é a Bíblia. E os reformadores tiram a autoridade dos sacerdotes e resgatam a autoridade do conhecimento, da revelação bíblica. Mas nós estamos vivendo esses tempos onde é muito comum encontrarmos pessoas dizendo: você não é espiritual porque eu tive uma experiência. Aliás, no campo da experiência do místico, do sobrenatural, não tem como discutir com você. Como eu discuto o objetivo com o subjetivo. Então, quando Pedro escreve, ele escreve para combater esse ensino místico, trazer a igreja para o conhecimento da verdade, e ele inicia a sua carta se identificando, e eu quero destacar essa identificação de Pedro, quando ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Já falei a vocês a respeito da autoridade de Pedro como apóstolo, mas me chamou a atenção dele se apresentar como servo de Jesus. Porque a partir do momento que ele se apresenta como servo, apesar de ter autoridade apostólica, ele diz: eu não sou autoridade. A autoridade é o Senhor Jesus. E nós estamos vivendo esse tempo de culto à personalidade. Nós temos alguns apóstolos em nossos dias, que na visão da tradição reformada, apóstolos são aqueles que conviveram com Cristo, que tiveram um encontro com Cristo ressuscitado. Então, na nossa visão, esses apóstolos não são apóstolos, mas intitulam-se apóstolos e se apresentam como autoridade sobre a igreja e como homens que tenha um relacionamento mais estreito com o Senhor. E essa não é a visão bíblica. E Pedro então se identifica como servo do Senhor Jesus. Isso chama minha atenção, porque antes de ser pastor, eu sou servo de Jesus Cristo. Antes de você ser um advogado, você é um servo de Jesus. Antes de você ser um médico, você é um servo de Jesus. Antes de você ser empresário, você é um servo de Jesus. E Pedro então se apresenta à igreja como servo e apóstolo de Jesus Cristo. E a partir dessa identificação de Pedro, ele traz uma mensagem inicial à igreja, que eu vou intitular nessa noite como Bênçãos do Conhecimento da Palavra de Deus. Essa é a tese de Pedro. Nos primeiros versos E no verso 3, Pedro diz, aqueles que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo causada pela justiça. Então Pedro fala das bênçãos do conhecimento da palavra de Deus para aqueles que obtiveram uma fé em Cristo Jesus. Ou seja, se você é um crente em Jesus, se você teve uma experiência pessoal com Cristo, Pedro diz que há bênçãos para a sua vida através do conhecimento da palavra de Deus. Se você é um crente em Jesus, essa palavra se dirige a você. E quais são as bênçãos que Pedro menciona nesse texto para a minha vida, para a sua vida nessa noite? Primeira bênção é a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É interessante que Pedro, ele diz aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Obtiveram, algumas versões, receberam, porque a fé, ela é consequência do conhecimento da palavra. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Você teve fé em Cristo? É porque você recebeu, mediante a pregação da palavra, a fé. A fé é uma bênção de Deus. A fé em Cristo é uma bênção de Deus para nossas vidas. A fé salvadora que você um dia declarou em Cristo, essa fé surgiu mediante a pregação da palavra. Quando nós pregamos a palavra, quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito de Deus opera na sua vida de forma que você recebe a fé. Fé como bênção. Mas não somente a fé salvadora, a fé nas promessas de Deus. O apóstolo Pedro, nesse texto, ele diz que as promessas de Deus são grandiosas. As promessas de Deus são preciosas. E se eu não tiver conhecimento das promessas de Deus em Cristo, eu não serei abençoado. Eu sou abençoado por Deus à medida que eu tenho conhecimento das promessas de Deus em Cristo Jesus para a minha vida. Através do estudo da Bíblia, eu vou conhecendo as promessas de Deus. Hoje pela manhã pregava num culto, dava uma palavra num culto fúnebre, e ali falava de uma promessa de Deus, a herança celestial em Cristo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz que nós temos uma viva esperança em Cristo Jesus. Esperança essa fundamentada na ressurreição de Jesus. E através da nossa fé em Cristo, nós temos uma promessa de Deus de uma herança celestial. Herança essa guardada por nós, para nós, pelo poder de Deus. Herança que ninguém pode macular. Ninguém pode tirar-me essa herança. Que promessa maravilhosa para um momento de dor. Mas se você não conhece a Bíblia, se você não conhece essas promessas de Deus para a sua vida, você precisa conhecer a palavra de Deus, as promessas preciosas de Deus para a sua vida. Quando você estiver passando por um momento difícil na vida, de enfermidade, há uma promessa de Deus que Ele estará com você em todos os momentos da sua vida. E em todas as coisas Ele trabalha, no final, para a glória dEle e para o seu bem. Às vezes nós ficamos desesperados porque não conhecemos as preciosas promessas de Deus. Promessas essas reveladas a nós em Sua palavra. E quando eu conheço essas promessas, brota no meu coração uma fé, um milagre de Deus. Uma convicção, uma certeza. E eu enfrento qualquer circunstância da vida. Então, meu amigo, se você precisa de fé, a fé é resultado da leitura da palavra de Deus. A fé não será resultado de um culto especial, de algo místico. A fé é resultado da palavra de Deus. Quer ver um homem de fé? Observe a sua relação com a palavra de Deus. Na minha caminhada cristã, como membro dessa igreja, e vocês me conhecem, já estou aqui desde a minha adolescência, eu tenho dois homens que ao longo da minha vida foram referência de fé. Diácono Ailton Barreto e Diácono Francisco Godoy. E não havia esquisitice naqueles homens. Homens simples, homens que me ensinaram na minha caminhada pastoral, início da minha vida cristã. Homens fiéis ao Senhor. Homens que amavam a essa igreja. Serviram aqui até o fim de suas vidas. Serviram com dedicação. Mas homens que tinham conhecimento das promessas de Deus, da Bíblia, da palavra. E aqueles que aqui estão nessa noite e conviveram com eles sabem do que eu estou falando. Na minha adolescência para a juventude, tive o privilégio de aprender a Bíblia com eles. Barreto era professor dos jovens. Ele se identificava com os jovens, apesar de ser um idoso. E quanto de conhecimento eu adquiri ouvindo aqueles homens. E as minhas convicções de fé estão fundamentadas na palavra de Deus. Segunda bênção do conhecimento da palavra é a graça e a paz. Pedro diz que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Pedro inicia a sua segunda carta e termina desejando que a graça e a paz seja multiplicada em nossas vidas. Nós conhecemos muito pouco das riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus. Nós conhecemos e pregamos com muita frequência a graça salvadora. Para alguns, a fé em Cristo é uma fé para escapar do inferno. A graça salvadora me livra do inferno. É verdade. Mas a graça, ela é rica. As riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus são grandiosas. como Pedro diz aqui. E ele menciona uma delas, a paz. A paz é consequência da graça de Deus em nossas vidas. Quando nós encontramos um crente sem paz no seu coração, duas coisas estão acontecendo. Ou ele não tem uma experiência com Cristo, porque o apóstolo Paulo diz que uma vez justificados por Deus em Cristo, nós temos paz com Deus. A paz, ela é uma bênção de Deus mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Sendo justificado por Deus em Cristo, eu passo a ter paz com Deus. E passo a desfrutar da paz de Deus para a minha vida. Paz de Deus. E Pedro diz que essa paz, ela pode ser multiplicada no meu coração. Ele termina essa carta desejando à igreja que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Se falta-lhe paz, falta-lhe conhecimento da palavra. Essa é a linha de pensamento de Pedro. Se você é alguém que anda desesperado, se você é alguém que está com medo, você precisa ter mais conhecimento da palavra, porque através do conhecimento, é isso que Pedro diz, quando você tem pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, a graça é multiplicada, as riquezas da graça de Deus é multiplicada e como consequência a paz. Nós precisamos de paz. Paz para chegarmos em casa à noite. Colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e dormirmos tranquilo. Jesus prometeu a paz, a minha paz vos dou. O apóstolo Paulo diz que a paz de Deus excede o nosso entendimento. Ela não é algo racional, porque ela vem de Deus. Como ter paz em alguma circunstância? Como manter o controle? Aí Pedro diz que a paz é resultado da graça e a graça é resultado do nosso conhecimento da palavra de Deus, do nosso conhecimento de Deus, do nosso conhecimento de Cristo Jesus. Bênçãos do conhecimento da palavra em terceiro lugar. Poder para vivermos para a glória de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Por que que você está aqui neste mundo? Por que que Deus criou você? Qual o fim principal do homem? Qual a razão de Deus ter criado um ser moralmente semelhante a Ele? Qual a razão? Só uma razão. Nós vivermos aqui na terra para a glória de Deus. O homem foi criado para glorificar o Criador. E quando o ser humano, ele quis ser igual a Deus e receber adoração, ele foi separado de Deus. O pecado trouxe separação, porque o homem quis ser Deus. Enquanto ele foi criado para viver para a glória do Criador, ele quis ser igual ao Criador. Aí ele foi separado de Deus. Mas em Cristo, nós fomos resgatados, reconciliados novamente. E através da nossa fé em Cristo, nós recebemos poder para vivermos novamente para a glória de Deus. Olha que coisa, meus queridos. A partir do momento que eu tenho uma experiência com Cristo Jesus, a partir do momento que o Espírito de Deus vem habitar em mim, eu recebo poder. E Pedro diz que eu recebo todo o poder que necessito para viver para a glória de Deus. Então, se você é um crente em Jesus, você precisa entender que há um propósito maior do que simplesmente livrá-lo da condenação eterna. Parece que alguns crentes, ao receberem a Cristo, receberam um bilhete da salvação e estão aguardando a morte para desfrutar da glória. E não entenderam que precisam viver sobre essa terra para a glória de Deus. Há um propósito maior. Deus não salvou você apenas da pena do pecado, mas Ele salvou você também do poder do pecado para você viver sobre essa terra para a glória dEle. Aí Pedro ele diz que há duas situações que eu preciso refletir. A primeira é a vida. Essa vida espiritual que eu tenho agora em Cristo Jesus. A imagem é que agora que Cristo habita em mim, eu fui transformado numa nova criatura. Eu tenho uma natureza em mim. Uma nova natureza. Eu sou agora um ser espiritual, porque o Espírito Santo habita em mim. E na visão do apóstolo Pedro, se você é uma nova criatura, se o Espírito de Deus habita em você, é natural, olha aqui para mim, que você tem uma inclinação para as coisas de Deus. Porque quando nós encontramos um crente que declara a sua fé em Cristo e que ele manifesta uma vida pública aqui na terra com inclinações carnais, alguma coisa está errada. Paulo vai na mesma argumentação escrevendo aos Romanos, porque aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Reverendo Hernandes Dias Lopes fazendo um comentário sobre esse texto, e ele faz uma citação de Ibsen, onde ele disse que cada um tem uma inclinação natural de acordo com a sua natureza. Uma árvore produz um fruto próprio da sua natureza. E se você tem o Espírito de Deus habitando em você, é natural que você tenha uma vida piedosa neste mundo. O que significa isso? Que você é alguém voltado para as coisas de Deus. Que quando alguém olha para você, vê em você um interesse natural pelas coisas do alto. E quando nós vemos crentes dizendo, eu sou espiritual, participando de alguns momentos espirituais no culto, mas lá fora a sua vida não demonstra espiritualidade, alguma coisa está errada. E é exatamente isso que Pedro está combatendo aqui. Porque aqueles que estavam na igreja diziam o seguinte, vocês podem fazer com seus corpos o que bem entenderem, que não há problema nenhum. E meus irmãos, há uma quantidade de crentes hoje vivendo uma vida dupla. Eles vêm no culto, eles choram, eles têm experiências sobrenaturais, são espirituais, mas quando estão lá fora, a vida deles não demonstram a mesma espiritualidade. Então o que o apóstolo Pedro está dizendo, que esta natureza, ela foi enxertada em você pelo Espírito, e você tem poder, para viver uma vida piedosa. A ideia é essa, de uma pessoa voltada para as coisas de Deus. Uma pessoa que tem interesse nas coisas espirituais. Uma pessoa que tem apetite pela palavra de Deus. Pelo alimento espiritual. Aí Pedro vai dizer, olha, o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Tudo. Se você está em Cristo, não falta nenhum recurso para você viver uma vida espiritual. Não falta nenhum recurso para que eu seja espiritual. Por isso que eu disse que eu observo a vida daqueles que não têm oscilações. São pessoas que declararam a sua fé em Cristo e são pessoas firmes. Pessoas que têm interesse pelas coisas de Deus. Então, vida e vida piedosa é resultado da ação do Espírito Santo de Deus, mas é resultado também do conhecimento que eu tenho da revelação de Deus. Esse é o argumento de Pedro. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, diz Pedro. Há um objetivo, há um propósito. Ele nos chamou para que nós pudéssemos viver para a sua glória. E ele nos deu pleno poder para que nós pudéssemos viver uma vida piedosa neste mundo. Aí a segunda vertente do apóstolo Pedro é a vida moral. Ele diz, dessa maneira, verso 4, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Nós vivemos no mundo. Há um sistema corrompido. Quando nós falamos em corrupção, vem à nossa mente as questões éticas na política. Mas não é isso que eu estou falando. Nós vivemos num mundo onde corrompe-se os valores espirituais, os valores, os princípios e valores da verdade. E eu preciso fugir. Deste mundo corrompido. A expressão de Pedro é essa, fugir, meus irmãos. O crente não pode estar flertando com o mundo. João, na sua epístola, ele diz que o amor do Pai não está no mundo. Se você é alguém que fica flertando com o mundo, com os prazeres do mundo, é porque é uma decisão sua, porque se você está em Cristo, você recebeu o poder para não fazer isso. Mas há muitos crentes flertando com o mundo. Para minha tristeza, eu tenho visto pessoas fazendo apologia à bebida alcoólica. Tenho trabalhado com uma família onde eles admitem que são alcoólatras e pregando um evangelho que liberta do alcoolismo. Um evangelho, um Jesus que transforma a família. Aí, de repente, eu vejo nas redes sociais membros da igreja publicando bebida alcoólica. Então, uma coisa errada. Você vai pregar para uma família destruída pelo álcool. O álcool é uma desgraça naquela família. E você prega um evangelho que liberta, que salva. E de repente você olha para a sua igreja, para as redes sociais e você vê membros fazendo uma apologia à bebida. Essas pessoas, quando ingressarem na igreja, libertas por Jesus, vão dizer, pastor, só me enganou. É uma mentira esse evangelho. É isso que Pedro está dizendo. As redes sociais são bênçãos, mas você não sabe o poder que você exerce no mundo. E Pedro está dizendo, nós fomos libertos. Fuja dessas coisas. O crente recebeu o poder para fugir. E Pedro diz, fuja da corrupção do mundo, meus irmãos. Fuja. Se a igreja se misturar com o mundo, ela vai perder a sua autoridade. E acredite, há muitos infiltrados no nosso meio defendendo esses princípios. Que é triste. Valores. Princípios éticos. Morais. Sociedade jogou por terra. Quando a família. Sexo foi antes do casamento. A Bíblia diz que é fornicação. Mas parece-me que está se tornando algo normal. Tudo é normal. Qual o problema? Essa semana recebi um vídeo, aliás um áudio, onde o teólogo falava algo muito interessante. Ele dizia, há umas incoerências, né? Dentro das igrejas se prega que não precisa mais casar-se. E lá na sociedade exige que a igreja faça casamento de homossexual. Você percebeu a inversão de valores? Queremos que os pastores façam casamento. Isso não tem problema, pastor. No mesmo tempo, há uma linha de pensamento dentro da igreja que não precisa casar mais. Pode morar junto, viver, ter um convívio normal, isso é aceito. Você não percebe a inversão dos valores? Por isso que eu disse que pastorear hoje é muito difícil. Porque todo mundo diz para você que não tem nada a ver. E com essa facilidade de comunicação, vocês ouvem todo mundo. Mas eu quero chamar a você para ouvir a palavra de Deus. O que eu estou expondo a vocês é o que está na revelação da palavra. E o apóstolo Pedro, que conviveu com Jesus, ele diz que você precisa fugir da corrupção do mundo. E o mundo está corrompendo os princípios morais e éticos do cristianismo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, nem tudo que me é lícito, me convém. Convém a nós. Então, meus amados, o conhecimento da palavra, o conhecimento da palavra, ele traz bênçãos para a minha vida. Bênçãos da fé. Você que está aqui nessa noite participando do culto, você pode sair daqui crendo em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque a Bíblia, ela apresenta Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Você, meu irmão, pode sair daqui crendo nas promessas da palavra de Deus. Preciosas promessas para a sua vida. Você pode sair daqui nessa noite com a paz no seu coração. E sai daqui convicto de que Deus em Cristo, que o seu conhecimento de Deus e de Cristo proporciona a você poder para ter uma vida piedosa, uma vida estreita com Deus de relacionamento. Para você fugir da corrupção, dos princípios e dos valores deste mundo em que vivemos. Mas a tese de Pedro é que você tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia. E eu quero encorajar você nessa noite a vir estudar a Bíblia conosco. A vir participar dos cultos. Nós vamos estudar esse livro nas próximas semanas, a vir aos domingos pela manhã, a estudar a Bíblia aqui numa classe. Todos os domingos às 9 horas da manhã nós nos reunimos para estudarmos a Bíblia. Quero encorajá-lo a estudar a Bíblia em casa. Conversava com o Niquim essa semana e dizia a ele: Niquim, se você quiser estudar profundamente esse livro, eu compartilho com você a minha fonte de estudo. Se você quer comentários bíblicos para estudar em casa, eu compartilho com você. Pastor, eu vou estudar esse livro. Vamos acompanhar as mensagens. A exposição bíblica parte do princípio de que a mensagem aqui está no texto. Eu não trago uma mensagem para você. Eu apresento a você uma mensagem revelada na palavra de Deus. Eu quero encorajar a igreja. Se há um tempo que nós precisamos voltar para a palavra de Deus, é esse tempo. Tempos difíceis. Tempo trabalhoso. E a igreja precisa retornar. Porque através do nosso conhecimento da palavra, nós vamos ter convicção. Para vivermos para a glória de Deus. Então há um propósito, e o propósito é que eu e você vivamos para a glória dele. Como aquela declaração dos puritanos no passado, que o fim principal do homem é agradar ao Senhor. O fim principal do homem é adorá-lo, viver nele para sempre. E eu vivo para sempre quando eu vivo uma vida piedosa neste mundo. Fugindo. Essa é a expressão que Pedro diz. Desse mundo corrompido. E vivendo no meio dessa geração corrupta. Como sal e como luz. De forma que as pessoas possam ver em nós os frutos de uma vida transformada pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Eu queria convidá-lo a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça, para nós falarmos com Deus. E eu quero interceder por você, mas gostaria de encorajá-lo a falar com Deus nesse momento. E a se comprometer a conhecer a sua palavra. A se comprometer a ter uma vida piedosa neste mundo. A viver para a glória dele. A fugir da corrupção deste mundo e ser um defensor dos princípios morais e éticos da palavra de Deus. Vivendo. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Palavra viva. Palavra eficaz, que o teu Espírito tenha liberdade nessa noite, ó Deus, de agir. Em cada um de nós. E que saiamos daqui, ó Deus, com o propósito de vivermos para a tua glória, de termos uma vida piedosa. Que o nosso interesse seja interesse do Senhor. Seja o teu reino. E que tenhamos a consciência, Deus, das nossas atitudes lá fora. Que fujamos, ó Deus, deste mundo corrompido pelo pecado. Fugir no sentido de viver valores, princípios. Onde o teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Perdoe as nossas falhas. Perdoe os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. E que saiamos daqui, ó Deus, para vivermos para a glória e para a honra do teu nome. Nós oramos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Convido vocês a colocarem em pé, nós vamos louvar ao Senhor, cantando uma canção e logo após estarei impetrando a bênção, encerrando o culto dessa noite.
Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar contra os meus impulsos que ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso
sua cabeça, que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.